Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera, Sons do Brasil. O programa Sons do Brasil de todo domingo já está na área aqui, trazendo sempre aquele bate-papo gostoso, muita música de qualidade e as figuras que fazem com que a gente gire tudo isso aqui dentro, transmitido pela Rede USP de Rádio nos 93.7. para São Paulo e Grande São Paulo, 107,9 para a região de Ribeirão Preto e falando por esse mundo afora aí no jornal.usp.br/rádio. Lembrando que o Sons Brasil tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas no www.bazz.net.br. Vamos falar hoje aqui de música, de cultura, de uma forma geral. O nosso artista convidado de hoje, achei interessante no release dele que ele é apresentado dessa forma. Diversidade poderia ser o sobrenome de Marco Villani, cantor, compositor, poeta, contador de causos e arquiteto, né? Marco, seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Obrigado, Serginho. Que bom estar aqui, contente com o convite, muito feliz de fazer parte da programação da USP a partir da tua atenção, do teu abraço. É um prazer.
A gente é que agradece você. Marquinho, que tive contato com o trabalho dele em 2005, o segundo CD dele sendo lançado, e eu tava fazendo os pockets de uma grande livraria aqui de São Paulo, e esse CD chegou à minha mão, eu falei, rapaz, que gostoso esse trabalho. E ultimamente nos encontramos no festival de Indaiatuba, onde o Marco conquistou o segundo lugar lá, não foi, Marco?
Isso, uma canção que a gente vai tocar depois, que é uma música desse disco que você encontrou lá em 2005, na época lá da livraria, que é O Que Dizer do Amor. Uma canção que eu gosto muito e o festival foi um momento bem bacana de reviver com essa canção.
Festival onde eu reencontrei várias pessoas do meio que a gente conhece e conheci.
O festival tem isso, né? De reencontrar, encontrar as pessoas é o que tem de melhor no festival.
Exatamente. Conheci novos valores, inclusive o vencedor, que foi o Guto Web, que nós já até trouxemos aqui no programa.
Massa.
Legal. Nós vamos desfolhar sobre esse assunto aí durante o programa todo.
Vamos
Quero
embora.
Também dar as boas-vindas ao... A gente sempre traz aqui, nós chamamos carinhosamente de segundo elemento, que é aquele profissional que atua dentro da área de alguma forma, para dar o tempero todo nesse nosso papo aqui. E hoje eu tô trazendo o secretário de Turismo e Cultura de Santo Antônio do Pinhal. É produtor, formado em comunicação social, pós-graduado em gestão corporativa. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil, Pedro Pimenta.
Opa, obrigado, Serginho. É muito bom receber o convite. Como eu tava contando aqui antes de começar, eu levei um tempo para me assumir produtor, né? Que era isso que eu ia fazer da vida. Faz uns 2 anos isso, então é muito bom ver que o trabalho de 2 anos tá começando a aparecer aí e a gente consegue ser convidado para participar de um programa que tem uma história como a tua, cara. Aí é uma inspiração para todo mundo que trabalha com música, todo mundo que quer produzir música independente no Brasil. Então é isso aí, muito obrigado pelo convite.
Agradeço mesmo, Marco Villani, Pedro Pimenta, ajudando a gente a escrever o capítulo 186 da história Sons do Brasil hoje aqui. Dando início nesse papo nosso aqui, Marco Villani, como eu já falei aqui, diversidade poderia ser o sobrenome seu. A gente nota bem no seu trabalho, Marco, exatamente essa coisa, diversidade musical, vários ritmos, várias influências, quer dizer, isso já é uma característica sua, né?
Eu me formei fazendo, acho que é mais ou menos isso. A minha mãe sempre cantou muito dentro de casa, minha avó era contadora de história, puxadora de quadrilha, eu adolescente cantei trio elétrico, axé, cantei de tudo. Hoje sou contador de causas, sou compositor, sou arquiteto, misturo todas essas coisas em tudo que eu faço. Mas não foi uma escolha, foi um acontecimento, foi a vida andando, seguindo, me levando. Foi isso que aconteceu.
Direcionando.
É.
Marco, que na carreira, podemos chamar de carreira ou de batalha, Marco? Qual seria o termo certo?
Eu acho que o batalha tá mais adequado, viu? É uma labuta.
Você tem 3 CDs lançados já, não é isso?
Isso, tô em estúdio agora com o 4º trabalho em processo de produção, que ainda não tem nome, tá sendo produzido por Webster Santos, que é um querido amigo e um instrumentista fantástico, produtor, que está me surpreendendo muito com os caminhos que a gente está tomando, que é um propósito novo de fazer um disco de compositor, onde eu misturo as canções de forma mais natural, como elas nasceram, sem reharmonizações, sem muito trabalho de arranjo em si, mas na verdade o arranjo vestindo a canção natural como ela é, quando eu tô sozinho, voz e violão. Então tá sendo um processo gravado ao vivo, tô muito contente, é um uma experiência nova para esse quarto trabalho. Mas é isso. O primeiro disco foi gravado em Aracaju, onde eu vivi 8 anos e me tornei arquiteto e tocava por lá também.
Que é o Avesso.
Que é o Avesso, que me fez chegar aqui em São Paulo através de alguns prêmios que eu recebi na época e festivais que eu participei na época, foram me encorajando a vir para cá. Eu acabei botando a minha sacola nas costas, cheia de sonho, e vim parar aqui. Hoje faz 15 anos, eu produzi o segundo disco, Coisa Alguma, em São Paulo. O Varal Diverso também já vivendo aqui em São Paulo. E agora estou em processo com esse disco novo, que não tem nome ainda.
E a gente nota aqui que é um fato comum entre a galera. Eu nem falo música independente hoje em dia, porque todo mundo hoje em dia é independente, né? Mas a gente fala da música que está do nosso lado de cá do muro. O time entre um álbum e outro. O Avesso foi 2001, Coisa Alguma 2005, depois o Varal Diverso levou um espaço um pouco maior, 7 anos aí em 2012, e agora aí mais uns 6 para 7 anos tá saindo esse novo aí. Isso é uma realidade da galera desse meio.
Eu acho que sim, viu, Serginho? Apesar de hoje a gente viver um processo de facilitação, de gravar, de pré-produzir, de organizar as ideias com essa tecnologia que a gente consegue fazer muita coisa em casa. Mas eu sou um artista, eu tô com 45 anos, os processos mudaram durante a minha batalha. Os processos mudaram. Eu nasci artista num momento em que o artista tinha um produtor que vendia o disco, não existia YouTube, você tinha que tentar tocar nas rádios, tinha que entrar nos festivais, tinha que escrever nos editais, que era uma coisa muito rara de acontecer, não existia ainda leis de incentivo ou nada desse tipo. Era outro momento. Hoje em dia, dentro de casa, você faz um vídeo no YouTube e se gravar ok, de repente aquilo pode dar certo, lhe levar para outros lugares. Eu acho que é tudo muito positivo, mas também muito negativo, e são processos que a gente só vai entender mais tarde um pouco. A gente está nessa transição e eu acho que nesse momento está sendo legal ver tanta coisa podendo aparecer, botar a cara na internet de forma espontânea e encontrar público para aquilo. Mas eu não sei se esse é o processo que vai definir ou se ainda vai existir um mercado de arte daqui a algum tempo, como é que isso vai se processar. Acho que tudo isso está em caminho.
Ainda há muitas dúvidas em tudo isso. Na verdade,
onde isso vai dar, né?
Nem o próprio pessoal que criou tudo isso entende direito como é que funciona.
Eu acho que é porque ainda não terminaram de criar, né? Estão criando ainda.
Pode ser, ainda está se moldando.
Eu sou um pouco mais jovem, eu tenho 28. Eu nasci, essa figura do produtor já estava uma coisa meio incerta, você não sabia se era o produtor do artista ou se é o produtor do show. A figura do empresário começou a sumir, mas mesmo sendo jovem, sabe de tudo, eu descobri outro dia que existem as bandas da internet, que são bandas que estão fazendo muito sucesso, e elas são, assim, o público de 16, 17, 18 anos que escuta, e elas são realmente muito famosas. Eu tomei um susto, eu tava em Santo Antônio, e a gente tem um clube, o Clube Pinhalense, e ele é um espaço bacana, a gente pretende reformar, deixar ele mais legal ainda. De repente chegou uma solicitação de utilizar o clube para fazer uma festa com uma artista de internet que eu não fazia nem ideia de quem era. E aí toda a molecada da cidade começou a passar na minha sala e falou assim: você vai liberar, né, pra fazer a festa? Porque a liberação dependia de eu autorizar ou não. E aí eu fui olhar, fui puxar a menina tem 5 milhões de seguidores no YouTube, ela mora nos Estados Unidos, e ela produz para a internet, aquilo é um estouro, sabe? Então eu acho que a forma de se produzir, de se vender música tá mudando muito rápido. A gente precisa se ligar como é isso. O álbum é muito legal, o conceito do álbum, mas cada vez mais ele tá, o pessoal já tá fazendo do EP, né?
Lançando músicas, singles, né? Isso que eu tô chamando de disco e que disse que ainda não tem nome, é um disco na minha cabeça. Mas eu vou lançar singles.
É formado de vários singles, né?
Isso, é formado de vários singles que vão ser lançados de tempo em tempo e trabalhados de tempo em tempo, porque os tempos mudaram.
Eu confesso que eu sinto falta um pouco do disco, que ele tinha começo, meio e fim, que ele era feito pra você escutar da primeira à última fase. Faixa, e ele era um trabalho inteiro, né? Eu sinto um pouco de falta disso hoje.
Eu sou romântico e eu gosto disso.
Vamos fazer o seguinte, Marco. Vamos começar a botar música no pedaço?
Vamos lá.
Vamos mandar um ao vivo aí. O que, que a gente pode mandar já pra galera começar a sentir o trabalho?
Vou cantar Verso e Vice, então, que é uma música que eu gosto bastante. É uma parceria com Edu Capelo. É uma canção do disco Varal Diverso, o terceiro disco. Vamos lá.
Vamos nessa, então. Verso e Vice com Marco Villani aqui no Sons Brasil. A gente volta daqui a pouco.
Ela é toda ao contrário, verso e vice. Não entendo essa mulher e vice-versa. Digo, vou, ela desiste, verso e vice. E tudo atrasa a nossa pressa. Digo, ela diz que eu não disse, verso e vice. Quando eu bebo, ela dirige, vice-versa. Dois lados da mesma moeda, verso e vice. Que se merecem, se completam. Casou de por acaso a gente se encontrar num desacordo com o estar. Só sei que a gente quebra o pau e a vida quebra um galho pra nos pôr de bem. Um é 8, outro 80, versa vice. Um quer mais, o outro não aguenta e vice-versa. Tanto faz, ela diversa e eu de vice. Eu com vice, ela conversa. Digo, ela diz que eu não disse, verso e vice. Quando eu bebo, ela dirige, vice-versa. Dois lados da mesma moeda, verso e vice. Que se merecem, se completam. Casou de por acaso a gente se encontrar num desacordo com o estar. Só sei que a gente quebra o pau e a vida quebra um galho pra nos pôr de bem. É 8, outro 80, versa vice. Um quer mais, o outro não aguenta e vice-versa. Tanto faz, ela diversa e eu de vice. Eu com vice, ela conversa. Digo, ela diz que eu não diz, verso e vice. Quando eu bebo, ela dirige, vice-versa. Dois lados da mesma moeda, verso e vice. Que se merecem, se completam. Caso de por acaso a gente se encontrar num desacordo com o estar. Só sei que a gente quebra o pau e a vida quebra um galho pra nos pôr de bem. Sei que a gente quebra o pau e a vida quebra um galho pra nos pôr de bem. Sei que a gente quebra o pau e a vida quebra um galho pra nos pôr de bem.
Depois de verso e vice com Marco Milani, estamos de volta. Pedro Pimenta, vamos lá. Então, você já deu aí uma iniciação do lance do produtor aí. Você falou que lá no início você começou já fazendo alguns eventos, muito jovem ainda, sem experiência nenhuma, aqui pela USP mesmo, né? Conta pra gente como é que foi todo esse processo, depois você acabou meio que saindo fora disso.
Eu comecei, na verdade, eu não tinha experiência, eu não tinha muita noção também. O que eu tinha era vontade de fazer ali. Eu fui aluno da escola de aplicação e eu sempre participei do Grêmio da escola. A escola de aplicação fica ali na Faculdade de Educação da USP, no campus de São Paulo. Lá a gente sempre teve um festival de música, que foi feito durante 20 e tantos anos. E eu sempre gostei de produzir, eu tocava porque eu gostava de estar no ambiente do estúdio, não porque eu gostava de tocar. E aí eu peguei um ano e falaram, precisa do secretário de cultura aqui do Grêmio, quem vai ser? E aí eu falei, você, eu. E aí eu fiz o primeiro festival desse grupo, dessa gestão. E aí o festival foi bacana, a gente trouxe algumas coisas que não faziam antes, que era colocar um palco, contratar um som de fora. Antes a gente fazia com umas caixas que tinha lá.
Cada um traz o seu ali.
Era um catadão de equipamentos ali, algumas coisas, um PA antigo que tinha na escola. E a gente colocava e fazia o festival. E aí nessa primeira edição, não tava tão à frente, eu era bem molecote, mas peguei e fiz o festival. O pessoal falou, pô, legal, ficou bacana. Virou o ano, a gente não tinha muita noção do que era o papel de cada um. Então, quanto mais alto o seu nome tava ali no Grêmio, mais poder teoricamente você tinha. Então eu virei o tesoureiro, mas eu continuei fazendo as coisas de secretário de cultura. Ali, quando eu virei tesoureiro, eu descobri que tinha dinheiro pra gastar. E aí eu falei, meu, vamos então colocar mais coisa, né? Na primeira edição, eu lembro que a gente colocou um palco baixinho, daí na segunda edição desse grupo, a gente colocou um palco de 1,50m. Pensa um palco de 1,50m num festival de escola, né? E esse festival de música música deu quase 1000 pessoas que passaram ali. Eu era tão sem noção do que eu tava fazendo que eu fiz um festival de 12 horas com 12 bandas. Era uma banda atrás da outra, saía uma, subia a outra. Eu não tinha ideia de que tinha troca de palco, que tinha que passar som. Não tinha mesa digital na época. Tinha aquelas mesas analógicas. Então, assim, a bateria ficava passada tudo igual pra todo mundo. Ninguém mexe. Amplificador era um de guitarra. Aí eu lembro que eu tinha um cubozinho de 25 watts da Fender que a gente colocou lá e colocou um microfone, mesmo tendo equipamento alugado. E aí fez, e foi uma loucura, mas foi muito legal. E aí eu já fiquei nessa, tipo, preciso produzir. Fiz esse festival 3 anos, a gente fez outros projetos. E aí eu fui pra faculdade pra fazer comunicação social na Casper, pensando, ah, vou trabalhar com produção de show, é isso que eu quero, música ao vivo. E aí eu fui trabalhar em TV e desencantei completamente por produção. Saindo da faculdade, me chamaram por indicação do meu pai pra fazer uma pós, um MBA em gestão corporativa. Eu falei, tá aí a saída, vou fazer alguma coisa de administração e vou pra área. Saí, de fato, trabalhava em uma emissora, saí dela e fui trabalhar com planejamento estratégico pra empresas. Então a gente pegava o projeto da empresa e fazia todo o planejamento. E eu fiquei num papel ali de fazer a gestão desses técnicos. Fiquei fazendo isso durante 3 anos, percebi que eu tava infeliz pra caramba. Saí, fui viajar, vendi o que eu tinha, fui morar nos Estados Unidos 5 meses pra aprender inglês e voltando me convidaram pra trabalhar na Secretaria de Educação da cidade de São Paulo. Falei, pô, sempre militei aí politicamente, sempre tive meus ideias, e aí quando te chamam pra um cargo desse, te passam um mel que é assim, pô, lá você vai poder fazer a diferença, tá? Ou seja, vai chegar lá, você vai falar suas ideias. E daí você descobre que não é bem verdade. Mas eu fui animado, trabalhei no gabinete do secretário de Educação de São Paulo, e quando eu saí do gabinete, eu olhei e falei assim, meu, fiz várias coisas diferentes, muito legais, mas e aí, o que que o Pedro é feliz fazendo? E aí eu olhei e falei, meu, eu sou feliz sendo aquele moleque de 16 anos que produzia show e fazia as coisas acontecerem lá, via as bandas, trazia música nova pra escola, e eu falei, ah, é isso que eu vou fazer. E faz 2 anos que eu decidi ser produtor.
Tem história ainda, nós vamos entrar no lado do secretário de Turismo e Cultura, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você, usando o nosso verbo, pitaquear no programa.
Pitaquear. Bom, o meu pitaco de hoje vai ser um amigo e um cara que eu devo muito, porque nessa coisa de fazer a transição de uma carreira para outra, voltar, não sei o que, foi um cara que contribuiu demais, me chamando para participar dos projetos que ele encabeçava e depois até fazendo um convite para trabalhar diretamente na gestão da carreira dele, que foi o Dani Mann. Ele tem uma música que é especial demais, chama Figurinha, que ele gravou com a Maíra Freitas. Então esse é o meu pitaco de hoje. Dani Mann, Figurinha.
Vamos lá, Dani Mann, que já esteve com a gente aqui já.
Pois é.
Dani Mann com Figurinha, a participação da Maíra Freitas. Vamos nessa, a gente volta no segundo bloco.
Você me deixou ali parado, com o coração na boca,
me levou um pedaço e o queixo no chão.
Eu devia lhe ter te falado, você também não pôde ouvir.
Causa minha pausa. Os segundos levam horas.
Acelero o meu passado. Só te alcanço com meus olhos.
Eu devia lhe ter te falado. Você também não pode ouvir.
Samba por toda a casa.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
O que dizer do amor? Encontro, contrassenso, encanto, passatempo explícito. O que dizer do amor? Palpável e plausível, desgastado combustível pleno. O que dizer do amor? Perfeito e factível, incontestável contentamento. O que dizer do amor? Direita, esquerda e centro, ou algo que nos mude a direção então. O que dizer do amor? Presença em pensamento, ou carne e osso puro vivo. O que dizer do amor? Indivisível, ou por assim dizer silêncio. O que dizer do amor se o lenço veio tarde e a lágrima já foi caída? O que dizer do amor, pra que dizer do amor, se o amor é minha paz sofrida? Amor, encontro, contrassenso, encanto, passatempo explícito. O que dizer do amor? Palpável e plausível, desgastado combustível pleno. O que dizer do amor? Perfeito e factível, incontestável contentamento. O que dizer do amor? Direita, esquerda e centro, ou algo que nos mude a direção então. Que dizer do amor, presença em pensamento, ou carne e osso puro vivo. Que dizer do amor, indivisível, ou por assim dizer silêncio. O que dizer do amor, se o lenço veio tarde e a lágrima já foi caída. O que dizer do amor, pra que dizer do amor, se o amor é minha paz sofrida. Amor, encontro e contrassenso, incontestável contentamento. O que dizer do amor, direita, esquerda e centro, ou algo que nos mude a direção.
Voltando então no segundo bloco, vocês ouviram o Que Dizer do Amor com Marco Villani. Marco, essa é a música do Festival de Indaiatuba, onde nós nos reencontramos recentemente, que ganhou o segundo lugar, não é isso?
Pois é, que beleza, hein, que essa música fez a gente se reencontrar. Que bom. Essa canção é do segundo disco, Serginho, do Coisa Alguma. É uma música minha, não tenho parceria nela. E é uma canção que eu reencontrei agora, depois de bastante tempo que eu não participava dos festivais. A partir do começo do ano, eu pensei, eu vou voltar a enviar umas canções para festivais e tal. Eu escolhi a música O Que Dizer do Amor e acabei que fui premiado em Indaiatuba, fui premiado em Mogi. Ela está classificada em outros festivais que eu ainda vou viajar esse ano. Acabou me dando muitas alegrias.
E falando em festivais, Marco, é uma coisa bastante interessante. Eu sei que você já
eu
tinha
participei
participado.
Bastante. Vários... Logo quando cheguei em São Paulo, participava bastante.
Legal. Essa coisa dos festivais hoje em dia, dentro do momento da música, é, eu diria, diria, não sei se o termo certo é isso, mas é um oásis ali, onde você consegue, como você falou aqui, a gente reencontra vários antigos conhecidos fazendo isso e vários novos talentos também participando disso. E é um local onde o artista, claro, não é aquele show onde você consegue mostrar todo o seu trabalho, mas é um local onde você consegue mostrar o seu trabalho, sim, não é? Ali, pelo menos aquela gotinha, sim, do seu, sim, trabalho. É bastante interessante isso, bastante importante também, né?
Eu acho, Serginho, eu acho que o festival é até necessário, porque a gente vive uma crise de espaços mesmo, aqui na capital, por exemplo, para música autoral. As casas, ou você tem público, ou não, você não consegue usar os poucos espaços que tem, é uma coisa difícil. Então, imagina no interior, o compositor que vive em São José do Rio Preto, que vive... É ainda mais difícil ele poder desaguar o seu trabalho autoral. Então, o festival é esse lugar onde a gente sai daqui da capital e vai atrás, tem gente que sai do Nordeste e vem, e os compositores têm aquele espaço para desaguar a sua produção, minimamente para alguém que está interessado em ouvir, porque fazer show com música autoral a gente sabe que é muito difícil, não é uma batalha fácil, ninguém que vive de música autoral, a não ser os que fazem sucesso, conseguem mesmo viver de show. A gente precisa... Eu tenho um estúdio em casa, eu trabalho com locução, eu trabalho com produção de vinheta, de jingle, de publicidade. A gente vai misturando tudo que pode para conseguir seguir tocando uma carreira. Então, o festival, um palco com uma estrutura bacana, com um público disposto, eu acho que é muito positivo, sim.
E a grande maioria desses festivais, inclusive, ó, aproveitando o secretário aqui de Santo Antônio do Pinhal, muitas cidades abraçam esse festival como o evento do ano na cidade, né? O pessoal tá lá. Eu já tive a oportunidade de ser jurado de alguns festivais. E você chega lá, o clima criado em cima daquele evento, desse festival, é o mais interessante possível. A galera tá toda ali. Alguns acontecem em praça pública. Você chega lá, praça forrada. Alguns já são em alguns...
E as pessoas esperando já o festival do ano que vem. Porque esse é o evento da cidade.
Eu acho que o legal do festival é a surpresa, né?
Sim.
Porque você não sabe o que vai vir no festival. É. Falando até como público,
sim,
né?
Sim.
Você chega e você fala, meu, não sei, do nada pode tocar um negócio que vai mexer comigo.
E tem muita gente, inclusive, que você nota, a gente conversando até com o público lá, que eles estão naquela ansiedade de receber o artista que esteve o ano passado e trouxe um trabalho bacana, ele voltando novamente e tal. É um outro clima dentro da música, não é? Que a gente está acostumado, você que falou até do music business, é uma outra forma também da música.
Existe uma coisa que eu acho que é ruim no festival, mas eu ainda não entendo que fórmula poderia ser usada por questões de mecanismo financeiro, que é a questão da competição. Eu gostaria muito que os festivais fossem mostras.
Mostra. Eu sou a favor disso também.
Todo mundo recebe um prêmio médio e apresenta duas canções ou uma canção.
Ou três.
Que a competição é a única coisa que eu acho que... às vezes estraga um pouquinho o festival. Mas esses modelos a gente vai revisando. Sim, acabar não é a solução.
Esse festival de música que eu fazia na escola, ele recebia o nome festival, mas ele não tinha competição. Ele era muito mais uma
amostra.
Infelizmente, a gente não pagava nada. Eu, na verdade, não tinha essa consciência na época. Porque a gente tem que pagar, né? Os músicos. A população tem muito, algo que a gente estava conversando, que paga R$50 num bar para assistir uma banda cover, mas não paga ali 25, 30 pra assistir um cara mostrando o trabalho autoral dele.
Coisa nova, né, que não tá na televisão, as pessoas estão um pouco dispostas a ir encontrar o novo. Se o novo o encontrar por acidente, pode até ser que ela goste, mas sair pra ir buscar...
A gente tem um exemplo muito grande, Marco, disso que você tá falando, com o projeto Sons do Brasil no Lab Mundo Pensante, onde a gente tem lá um show bacana mesmo, assim, vários shows muito interessantes que aconteceram lá, e entrada gratuita, e a galera reluta pra ir, né?
Eu acho que isso tudo, só amarrando as pontas, que isso pode também já ser um reflexo daquela questão de tecnologia e digital e velocidade das coisas, porque eu recebo um vídeo no YouTube, eu não tenho paciência mais de ver o vídeo inteiro, porque ele já me oferece na sequência um outro e eu vou ficando ali. Então, é tanta coisa que me chega, que me é oferecida e bombardeada, que pra que que eu vou procurar novidade? Novidade vai cair no meu colo se ela tiver que cair. Eu acho que isso tá acontecendo um pouco. Existe muita disposição a ficar sentado descobrindo novidade no telefone, na tela do computador, então, mas a sair pra ir ver o show não tem. Essa coisa é um conflito meu como artista, inclusive. Porque todo movimento que você faça de internet, até com ação mesmo, você produz lá 500, 600 curtidas, mas daqueles que curtiram, pouquíssimos saem para ir pagar um ingresso seu. Saem dois de 500.
Isso é bastante complicado mesmo.
E é uma coisa que eu acho que é muito atual isso. Todo artista percebe isso.
Coisa que era diferente, até em off conversando com o Pedro, eu tava falando que antigamente é aquele negócio, para você ver coisa nova, você tinha que ir atrás mesmo. Fanzine, né? Recebia um monte de fanzine, aquela coisa toda, e a gente...
Tinha realmente... casas que tinham essa tradição, sim, né? De você, eu vou lá porque eu vou encontrar alguma novidade.
Lembro bem aqui no final da década de 70, começo de 80, nós tínhamos o Teatro Lira Paulista estando aqui em São Paulo, na Teodoro Sampaio, que você ia lá, era sinal de você ver coisa nova, entendeu? Você então você já saía pré-disposto,
coisa,
né? Já saía pré-disposto.
Até um pouco mais recente, tinha o Estúdio SP na Augusta, que você ia, não era necessariamente algo que você nunca tinha escutado, mas era chance de ver
coisa nova.
Ver coisas que não estavam ali tocando em qualquer lugar.
É aquela coisa que você falou, Pedro, do surpreender. Você ia lá para ser surpreendido, né? Legal. Marquinhos, vamos mandar mais um ao vivo?
Vamos fazer agora então Palavra e Meia, que é uma canção que tá no projeto desse disco novo, não tá entre as que foram gravadas já, porque a gente tá gravando ao vivo, né? Então ela ainda não foi produzida, mas é uma canção que eu tenho um carinho enorme, é parceria minha com o Alex Santana.
Legal. Palavra e Meia, então, vamos já dar uma pequena amostra do que está vindo por aí do Marco Vilano. Palavra e Meia com o Marco Vilano aqui no Sons do Brasil, a gente volta daqui a pouco.
Eu não acumulo mágoa, não engulo tanto choro. Eu não alimento raiva, canto que quase morro. Eu afago pro meu ego, tenho fogo e o pavio. E de tanto que me entrego, de mim fico vazio. Eu não sonho todo tempo, nem tenho pressa de amanhã. Alimento o pensamento com alho, arruda e hortelã. Não tenho meias palavras, é que às vezes fico mudo. Com o pouco que eu digo, quero sempre dizer tudo. Não tenho meias palavras, é que às vezes fico mudo. Com o pouco que eu digo, quero sempre dizer. Eu não acumulo mágoa, não engulo tanto choro. Eu não alimento raiva, canto que quase morro. Eu afago pro meu ego, tenho o fogo e o pavio. E de tanto que me entrego, de mim fico vazio. Eu não sonho todo tempo, nem tenho pressa de amanhã. Alimento o pensamento com alho, arruda e hortelã. Não tenho meias palavras, é que às vezes fico mudo. Com o pouco que eu digo, quero sempre dizer tudo. Não tenho meias palavras, é que às vezes fico mudo. Com o pouco que eu digo, quero sempre dizer tudo. Não tenho meias palavras, é que às vezes fico mudo. Com o pouco que eu digo, quero sempre dizer tudo.
Voltando então depois de Palavra e Meia com Marco Vilani. Pedro, toda essa correria, produtor, vou pra lá, não vou ser mais produtor, vou ser produtor de novo, vou pros Estados Unidos, voltou e tal. Trabalhou na Secretaria de Educação em São Paulo e hoje Secretário Municipal de Turismo e Cultura da Estância Climática de Santo Antônio do Pinhal, na Mantiqueira.
Pois é, né?
Rapaz, como que aconteceu tudo isso?
Cara, foi dessas coincidências da vida que a gente não sabe explicar. Eu tava já decidido, montando empresa em São Paulo, falando, não, vou ter a produtora vai vai funcionar, vai ser meu ganha-pão, vou começar a criar a marca da produtora. E aí uma tia minha tinha pego dinheiro emprestado com a minha mãe, e aí minha mãe não queria receber de volta, e aí minha tia falou, ah, então vou pagar um final de semana pra você com seus filhos em Santo Antônio do Pinhal. E aí a gente foi, eu quase não fui. Eu falei, não, não sei se eu vou, porque tô focado aqui nos projetos. Minha tia ligou, falou, vai com a sua mãe, dá isso de presente pra ela. E eu fui, e aí a gente ficou numa pousada chamada Jardim Suspenso da Babilônia. E nessa pousada, há 20 anos, ela começou como estúdio 20 anos atrás. O dono foi vendo que o negócio de estúdio no meio da Serra da Mantiqueira era muito legal, mas não necessariamente economicamente viável. E ele começou a montar uns chalés, mas continuou com o estúdio. E aí, para ele mostrar o trabalho que era produzido no estúdio, ele criou um festival de jazz instrumental. E batendo um papo com ele, ele falou, e o que, que você tá fazendo? Eu falei, pô, eu tô montando uma produtora em São Paulo, trabalhar com show. Pô, cara, eu tenho festival de jazz aqui faz 19 anos, você não quer ajudar? Aí eu falei, pô, quero, mas qual que é? Ele falou assim, não, assim, dinheiro eu não tenho pra pagar. Eu falei, não, não é dinheiro, mas o que, que vai ser? E aí ele me mostrou quem ia tocar. E aí tinha o Nelson Aires, o Proveta, o Alessandro Penese, o Ari Borger e o Faísca. Eu falei, putz, só de conhecer esses caras já vai ser legal.
Lendo, né?
Então eu topei, falei, vou fazer o festival. Fiz o festival com ele, são 4 sábados em outubro, ontem foi o último dia, e fiz o festival. E muita gente da cidade foi até o festival e acabou me conhecendo, trabalhando ali no festival. E eu tenho uma mania que eu falo muito, como vocês puderam perceber, e eu comecei a dar pitaco no que eu achava da cidade, no que poderia ser. Não uma, não duas, mas 3 pessoas gostaram muito de mim e me indicaram pro prefeito. Júnior, você precisa conhecer o Pedro, é um menino de São Paulo, cheio de ideias novas. E aí ele me ligou em dezembro e falou, Pedro, o pessoal tá falando de você, eu queria te conhecer pra ver o que, que a gente pode fazer juntos. E aí eu fui pra Santo Antônio em janeiro, tive uma conversa com o prefeito, a gente viu que a gente tinha muita sintonia de visão do que era a gestão de cultura de um município como Santo Antônio do Pinhal, e ele me fez o convite pra ir pra lá. Quando eu saí da Secretaria de Educação em São Paulo, eu tinha colocado na cabeça que eu só voltaria pra gestão pública se eu fosse convidado por algo que eu fiz de relevante, não por uma indicação política. E aí, lá, foi exatamente isso. Ajudei um festival de jazz, participei ali da organização, e o pessoal gostou e me indicou. Foi presidente do Contur, presidente da Associação Comercial e a presidente da Associação de Cervejeiros, porque Santo Antônio é uma cidade de 7 mil habitantes com 7 cervejarias. A cidade com o maior número de cervejarias per capita. E aí, foi assim que eu fui parar em Santo Antônio.
E hoje tá à frente da pasta da Turismo e Cultura.
Exatamente.
E Santo Antônio do Pinhal ali é um lugar, assim, bastante interessante. Localização,
é um,
né,
lugar mágico.
Você até me falou em off aqui, que é o coração da Mantiqueira.
Exatamente. A gente fica ali a 15 quilômetros de Campos do Jordão, 30 quilômetros de São Bento do Sapucaí, fica colado em Pindamonhangaba e Monteiro Lobato. E é assim, é uma energia que eu não sei te descrever. Eu vindo pra cá, eu estranhei o trânsito em São Paulo, porque lá a gente não tem trânsito. Quando tem, assim, é um pouquinho. Então, é um lugar mágico. Eu recomendo pra todo mundo que estiver ouvindo, quem quiser, não é só porque eu sou secretário de turismo da cidade e faz parte do meu trabalho chamar as pessoas, mas eu recomendo muito. É um lugar que você vai e você realmente sente tua bateria recarregando, e cada dia que eu passo morando naquela cidade, eu olho e falo assim, meu, quando eu tiver 70 anos, 80 anos, sem dúvida eu vou estar aproveitando créditos de saúde que eu tô ganhando aqui cada dia.
Tá certo. Vou pedir licença para vocês. Quem vai pitaquear no programa agora é o Sons do Brasil. Estamos trazendo aqui um trabalho que nós recebemos pela internet, de uma cantora chamada Fernanda Coelho. Ela mandou pra gente o link do álbum pra gente baixar. Baixei, ouvi, muito legal também, vale a pena a galera conhecer. De todo esse álbum aí, nós pensamos uma música chamada Índio. E a gente vai tocar agora para que os ouvintes do Sons Brasil possam conhecer e ouvir. Índio com Fernanda Coelho, a gente volta daqui a pouco.
Virou bicho grilo e parou de falar. E a nossa natureza, que é da verdade, tá faltando tudo, não prospera. Ô menino índio que não tem maldade, vem cá, me ensina a me pintar. Feito
tem ideia de malandro para azedar. Só se faz com clara, pura evidência. E eu falo da bola da vez, é paradoxal. Papapara, papara, paradoxal.
Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Quanto tempo vai levar pra dissolver a dor? Reciclar o velho amor, encontrar o equilíbrio de fazer seguir o mundo como a gente quer. Comemorar, tentando inventar um novo jeito de acomodar as coisas, tudo em seu lugar. A vida merece respeito, eu sei. À medida que couber, a gente vai se ver, pois é sustentável ter tua companhia por uns dias bem na frente da TV. A gente a se transbordar, a experimentar um novo jeito de acomodar as coisas, cada um pro seu lugar. Quem cuida do resto é o tempo, eu sei. E logo o tempo destrói, logo o tempo destrói, logo o tempo destrói, dissolve, rói. Logo o tempo destrói, logo o tempo destrói, dissolve. Um novo jeito de acomodar as coisas, cada um pro seu lugar. Quem cuida do resto é o tempo, eu sei. E logo o tempo destrói, logo o tempo destrói, logo o tempo destrói, dissolve, rói. Logo o tempo destrói, logo o tempo destrói, dissolve, rói. Logo o tempo destrói, logo o tempo destrói, dissolve.
Voltando agora no nosso terceiro e último bloco, vocês ouviram Tudo em Seu Lugar com Marco Villani? Fala pra gente do Tudo em Seu Lugar, Marco.
Então, Tudo em Seu Lugar também é uma música que tá nesse projeto novo, né? Mas ela já tá gravada, já tá uma vibe super bacana, a banda tá todo mundo vibrando. A gente está em processo de mixagem agora e ela vai ser a segunda a ser lançada, como single.
Na sequência, durante o papo que você falou, a ideia então é lançar esse novo trabalho no single a single.
Isso, single
a single. Apesar dele ser um álbum completo.
Ele vai se juntar num álbum completo, porque esse é um desejo meu. Pode até achar que eu tô antigo ou qualquer coisa do tipo.
Eu
vou lançar os singles para atender a modernidade que clama.
Mas fechamos um álbum.
É interessante.
Mas vamos ter um álbum.
Você tá falando que nem eu. Eu sou um cara das antigas, eu adoro álbum, adoro CD, cara. Por mais que a gente tenha a facilidade de ligar o Note, escutar lá os singles no YouTube, no Spotify, ou onde quer que seja, mas a peça física na mão é...
Eu sou desses também, sabe? Eu tenho esse dengue, eu gosto de pegar, de ler, adoro.
Voltando também um pouco na história aí, nós tivemos um sarau no final dos anos 2000 aí, que foi o Politiama. Você foi um dos caras que agitou o início disso daí também?
É, foi sim. Eu, um outro compositor que chama Tiago Rocha, a Bárbara Leite, que é escritora, a Maria, que é DJ, atriz, uma turma que se juntou e a gente começou, na verdade, a fazer isso em casa, porque somos amigos e a gente se encontrava com uma certa frequência. E aí lá em casa foi ficando marcado, estava acontecendo com muita frequência esse encontro, né? E aí a gente resolveu que, porra, tava chegando gente, vamos levar isso para algum espaço que esteja propício a gente poder receber mais pessoas e convidar outros artistas que também queiram participar. Acabou que esse sarau rolou durante uns 3 anos com uma assiduidade bem bacana do público e de muita gente que passou por lá, porque misturava poesia e música, então estava sempre cheia a casa. Foi um projeto interessante e que fez com que eu saísse, na época, do meu núcleo, os nordestinos, os baianos, os sergipanos, que eu me aproximei naquele momento para me sentir mais acolhido. Então o sarau me levou
a abrir um pouco o leque.
A cruzar com outras pessoas. Eu não perdi o sotaque porque eu faço um trabalho de manutenção do sotaque, que é com cuscuz, que a gente sempre recebe os amigos em casa. Já é muito tempo, né? Hoje é na minha casa, mas já foi na casa de vários dos baianos que moram aqui, que a gente diz que é um processo de manutenção do sotaque. A gente se encontra para exercitar.
E dentro desse trabalho seu, dos álbuns que você vem trabalhando, você já tocou em lugares muito pequenos, como você também já tocou em lugares grandes, né? Essa elasticidade que o artista independente tem, ele é moldável, né? Ele se adapta a qualquer ambiente. Mas você já chegou a tocar com grandes nomes aí, Dominguinhos, Toquinho, Vanderly. Essa experiência para você foi legal também?
Nossa, cara, é grandioso demais, né? Você ter tido a chance de conviver um pouco com Dominguinhos, é um negócio mágico mesmo. Dominguinhos gravou comigo no meu segundo disco e depois eu trabalhei com ele num outro projeto, que era um projeto de publicidade para uma construtora no Nordeste, que a canção era minha e era com Dominguinhos cantando. Então a gente produziu isso aqui em São Paulo para ser veiculado lá também. Foi um processo bem bacana de conviver com ele. Tocar com o Toquinho foi o prêmio IBM, que a gente dividiu o palco. Eu toquei e abri shows de Milton Nascimento, Flávio Venturini. Pude cruzar com esse público e com essas pessoas de forma bem intensa, bem legal. Entre esses aí, teve Vanderly, que foi no lançamento do disco Varal Diverso, esse trabalho último, o meu mais recente disco. E eu ainda lamento muito a perda do Vanderly, porque um compositor de canções maravilhosas, eu fiquei sofrendo assim ainda por mais de 1 ou 2 meses sem conseguir ouvir e tal. A gente tinha começado um processo de trocar mais
parceria,
ideias e tal, e aí veio isso tudo como uma paulada e muito triste. Mas Vanderly e as canções dele vão estar presentes o tempo todo.
Sempre.
Porque quem trombou com aquilo foi afetado, não tem como não ser.
Uma coisa que eu queria falar com você, e já vou entrar num detalhe junto com o Pedro, é o seguinte: você está falando que vai lançar o single a single. Hoje em dia também, a gente tem muito atrelado essa coisa das redes sociais, a parte de vídeo também, não é? O pessoal lançar clipes, porque o pessoal hoje não se contenta só em ouvir, eles querem ver também, né? Tem um projeto também desse trabalho novo, vir acompanhado de vídeos?
A ideia é justamente essa, Serginho. No primeiro single, agora vamos lançar o projeto inteiro, né? Estou definindo o nome, mas aí vai virar o site, vamos virar a página do Varal e mirar
pro próximo.
O próximo trabalho. Então nesse primeiro single é que a gente vai descarregar tudo junto nas redes e trabalhar já também com o videoclipe. A ideia é que cada música consiga ter um videoclipe. Isso é muito difícil por questões de custo, mas a gente está botando a cachola para funcionar, tentando encontrar...
buscando as alternativas.
Os parceiros, as alternativas para não deixar de acontecer. Porque sem o vídeo... acho que menos de 30% do interesse. Ninguém hoje entra na internet para baixar um MP3 de uma música ou para ouvir uma música. Você vai no YouTube e aquela música vai estar atrelada a alguma imagem.
Com certeza. Isso que eu falei, né? Hoje em dia o pessoal não quer só ouvir, eles querem ver também. Com isso eu boto o Pedro no papo com o projeto Casinha 68 Sessions, que é exatamente alguma coisa parecida com isso.
Eu falei os parceiros, né? Porque aqui já fica também um convite para ir lá participar com a gente.
Não, a gente não vai se perder não, pô.
Casinha 68 é um projeto que começou, o pai do projeto, na verdade, é o Rafael Guimarães, Guima, um querido, foi meu veterano na faculdade, e ele é um diretor, um cara fantástico. Todo mundo falava, ô Guima, me grava, faz aí alguma coisa pra eu colocar no YouTube. Falava, pô cara, se eu gravar, vai sair caro ou pra mim ou pra você, porque ou eu vou fazer de graça, ou eu vou cobrar e vai ser caro pra você, porque minha hora é cara. E aí ele falava, deixa eu criar alguma coisa. E aí passou um tempo, ele criou o projeto Casinha 68 Sessions, que é um canal no YouTube muito no caminho do Peixe Barrigudo, Soul Far,
Elefante
Session. Tem uma série Hack and Play, tem vários grupos fazendo esse trabalho. E o bacana é que é um trabalho completamente voluntário de todo mundo. Eu fiz durante algum tempo a produção lá e o projeto agora começou a se ramificar. A gente criou, era o Casinha 68 Sessions, daí virou o Casinha 68 Reúne, que é o evento. Porque a gente ficava batendo papo, mais ou menos como é aqui. A gente vai batendo papo e tem tanta coisa legal pra falar que acabava que o tempo era muito curto. Então a gente queria proporcionar um espaço pra todo mundo conversar. E aí a gente criou o Reúne, que é um dia que vão dois, três artistas pra tocar e o restante fica lá batendo papo, assiste e a gente transmite
pelo... nascem novas ideias.
Exatamente, desse encontro surgem novos grupos. E aí a gente começou a fazer isso, na ideia de eternizar também um pouco a história de cada música. Surgiu agora o Casinha 68 Doc, que é um vídeo de um minuto com a pessoa contando a história da música que ela tá tocando. Então, por exemplo, o Guga Pine, que é um amigo que é engenheiro, a gente tava falando aqui de pessoas, você que é arquiteto, que acabam indo pro mundo da música, ele é um engenheiro e ele decidiu fazer música da vida dele, e aí ele contando a história que um dia ele tava pensando no processo criativo do Lenine, como o Lenine escreve, e ele falou, pô, vou escrever uma música para o Lenine, e aí ele escreveu Costume, que é uma música que a gente gravou no Casinha 68. Então, o projeto acabou virando isso, com vários braços, ao ponto que agora a gente tá prevendo tentar montar uma agência para vender os artistas que estão gravados, porque a gente gera um material ali de duas músicas por artista, mais um doc, que ajuda, né? Sim. Já teve gente que falou, pô, eu vendi um show pro Sesc com o vídeo da Casinha. Então, é um projeto que tá vindo aí. A gente tem ideia também de colocar o projeto na rua, literalmente, levar para outros espaços, que não só a Casinha. Hoje é uma casa na Vila Madalena, Casinha 68, porque é a casa número 68 da vila ali.
Marco, só falta você pitaquear aqui no programa, cara.
Pois, então lá vou eu. O meu pitaco é Alex Santana. É um parceiro querido, um compositor que eu admiro muito, há muito tempo. Desde o tempo que eu vivi em Sergipe, nós nos tornamos amigos e parceiros. É o meu parceiro mais frequente. E ele tem um trabalho bem diferente do meu. Tem uma veia rock and roll que eu não tenho, ou tenho bem de longe. Um trabalho alternativo que toca em pouca rádio, mas que é de uma interessância fenomenal. Eu acho que a possibilidade de ouvir Alex Santana e não ser... é picado ou atingido por aquilo de alguma forma, é muito pequena. Então eu vou mandar uma música dele que se chama Ileso.
Ok, vamos conhecer então esse trabalho do Alex Santana, pitaco do Marco Villani aqui, música Ileso, e a gente volta pra gente botar um ponto final no nosso papo aqui, beleza?
Pode até sangrar, tem que arder, pode aliviar, tem que arrepiar, tem que tirar os pés do chão, tem que acordar, pra querer cantar o refrão.
tem que deixar tonto. Tem que bater saudade mesmo sem estar pronto. Tem que dar vontade, tem que confundir mesmo sem explicar. Tem que fazer sorrir, pode até fazer chorar. Só não pode sair ileso daqui. Só não pode sair. Só não pode sair ileso daqui. Só não pode sair. Doer, pode até sangrar, tem que arder, pode aliviar, tem que arrepiar, tem que tirar os pés do chão, tem que acordar pra querer cantar o refrão. Tem que deixar pronto, tem que bater saudade mesmo sem estar pronto, tem que dar vontade, tem que confundir mesmo sem explicar. Tem que fazer sorrir, pode até fazer chorar. Só não pode sair ileso daqui. Só não pode sair ileso. Só não pode sair daqui. Só não pode sair. Eu quero é que este canto a carne de vocês. Eu quero é que este canto torto feito faca corte a carne de vocês.
Voltando agora, depois de ouvirmos Ileso com Alex Santana, pitaco do Marco Villani, o programa está chegando ao final e só posso agradecer mesmo essa presença aqui. Pedro Pimenta, muito obrigado por ter aceito o convite.
Eu que agradeço, o prazer é imenso.
Vim aqui falar um pouco do trabalho e principalmente também desse trabalho lá na Secretaria de Cultura, que é interessante termos pessoas com essa fibra atuante lá e fazendo coisa mesmo acontecer, né?
E Serginho, deixar aqui abertos o meu contato para quem quiser falar. Na verdade, me manda um e-mail. Tô sempre buscando novos artistas para levar para a cidade. A gente tem festival de inverno e uma série de outros eventos ao longo do ano. Meu e-mail é pedro@pmsap.sp.gov.br. Então, para quem quiser mandar material, tiver aí algum trabalho que tá colocando na rua agora e quiser ir tocar lá, a gente tem um auditório bacana. Fica o convite para todo mundo.
Maravilha, tá dado o recado aí, Pedro. Obrigado mesmo,
eu
tá,
eu agradeço, cara, a oportunidade.
Que é isso, muito legal mesmo a gente estar fazendo isso e parabéns pelo trabalho desenvolvido lá em Santo Antônio do Pinhal, né? Marco Villani, rapaz, estou realizando aqui um desejo enorme, que era ter você aqui no Sons Brasil. Você tá com a gente aqui, realmente é um prazer imenso você estar trazendo esse trabalho, principalmente coisa nova pra gente que tá pintando aí. Só tenho a agradecer mesmo você estar com a gente aqui, fazendo parte agora da história Sons do Brasil, né?
Mas eu não queria estar de fora disso de jeito nenhum, pô. Sabia que eu não ia deixar de passar por aqui, já queria te dar esse abraço e receber esse afago há muito tempo. Parabéns a vocês, a você principalmente pelo programa, por uma empreitada tão importante para nós artistas independentes, que é encontrar quem dê ouvido às nossas vozes. E aí você, além de dar ouvido às nossas vozes, ainda esparrama as nossas vozes via as frequências do rádio. Então essa é uma alegria enorme poder estar aqui e fazer parte disso tudo, desse papo com o Pedro também. Muito bom.
Legal.
Obrigado pelo convite e eu já estou me reconvidando. Daqui a pouco eu vou lançar esse material novo Então quero voltar, bater esse papo falando das canções e quem sabe até trazendo a banda pra gente fazer um ao vivão aqui.
Maravilha, vamos nessa aí. Legal, Marco, se a galera quiser conhecer um pouco mais, entrar um pouco mais a fundo no trabalho do Marco Villani, contato, passa pra gente os canais aí, por favor.
Então, eu tô nessa rede aí, em todas essas portais, né? Mas o site e o e-mail é onde eu respondo com mais frequência. Então é marcovillani.com.br e facebook.com/MarcoVillani, Instagram Marco Villani, tudo Marco Villani vocês me encontram fácil. YouTube.com/MarcoVillani, eu tô nessas redes todas. Agora, o e-mail é mvillani@gmail.com, você consegue me achar e falar direto comigo.
Maravilha, Marquinho, muito obrigado mesmo, tá?
Obrigado, Serginho, hein? Um beijo grande.
A gente quer agradecer também, mais uma vez, ao piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, aqui, sempre no comando da nave. Pra você que quiser entrar em contato com Sons do Brasil, anota os canais aí, sonsdobrasil@terra.com.br, lá no Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil, Instagram, @sons.do.brasil, e a nossa página lá no Mixcloud, onde todos os programas que já foram ao ar, desde o número 1 até hoje, estão à disposição para você ouvir a hora que você quiser. É só entrar lá no mixcloud.com/sonsdobrasil e ouvir o programa que você quiser, tá facinho. Lembrando que Sons do Brasil tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas, www.bazz.net.br. E você que está aí ouvindo o programa, 3 horas agora estamos encerrando, toma aquele cafezinho da tarde com a família, 5 horas estamos lá no Lab Mundo Pensante hoje com mais um show Sons do Brasil no Lab Mundo Pensante. Show de hoje é com Fábio Cadori, tá ok? É só chegar lá a partir das 17 horas, casa aberta, entrada gratuita, lá na Rua 13 de Maio, número 733, no Bexiga. Só chegar por lá, vamos bater aquele papo e curtir um showzaço bacana, tá legal? Marco, tradição Sons do Brasil. Já fizemos um monte de música ao vivo aqui, mas queremos uma música gravadinha lá no estúdio pra galera sentir, inclusive pra nós, uma grande surpresa. Vem coisa nova, o Marco, em primeira mão, vai estar mandando pra gente um som aqui do trabalho novo e a gente agradece muito por isso. Então vou pedir pra você chamar essa música aí pra gente encerrar o programa.
Eu trouxe pra vocês, pra gente ouvir em primeira mão mesmo. Não tem lugar nenhum essa canção ainda. Não. Acabou de sair a Master. A canção é parceria Marco Villani com o Kleber Albuquerque, que é um queridaço, de quem eu sou muito fã também. Compositor que eu adoro, um amigo querido. E ela chama Ir e Vir. Tomara que vocês gostem.
Vamos nessa então, encerrando o programa hoje aqui. Pra você que está aí ouvindo o Sons Brasil, esperamos contar com vocês também domingo que vem, no mesmo horário aqui, com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais poesia, muito mais música, muito mais som e muito mais informação também. Encerrando o programa de hoje, Marco Villani e a música Ir e Vir. Um abraço pra vocês e até o próximo domingo.
Vinda da maré é ir e vir, a vinda da maré é amor, é mar, inunda tudo com seu insistir, que só existe pelo seu faltar, é brincadeira de se sacudir, pro mundo se movimentar. Brincadeira de se sacudir, pro mundo se movimentar. Quem comemora o tempo que passou e dá sentido a seu bem viver, gira a tramela, deixa o sol bater e até desliga o ventilador. Degusta a vida com limão e mel, não acredita mais em desamor, espera mesmo é pelo sol nascer e corre para ver o sol se pôr. A vinda da maré é ir e vir, a vinda da maré é amor, é mar, inunda tudo com seu insistir, que só existe pelo seu faltar, é brincadeira de se sacudir, pro mundo se movimentar. Brincadeira de se sacudir. Comemora o tempo que passou e dá sentido a seu bem viver. Gira a tramela, deixa o sol bater e até desliga o ventilador. Degusta a vida com limão e mel, não acredita mais em desamor. Espera.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.